Bom dia a todos que estão acompanhando na Rádio Conectados esse nosso bate-papo. Primeiramente, queria agradecer a organização pelo convite, ao Guga, ao Rafael, ao Kleber, que são as pessoas com quem eu tive contato. E, bem, vamos conversar um pouquinho sobre jornalismo esportivo, né, que é o tema com o qual eu trabalho a minha vida toda, né, desde que eu comecei a trabalhar, e é uma paixão também, enfim. Tem um ditado que todo mundo conhece, que é: trabalhe com o que você ama, que você não trabalhará nenhum dia.
É verdade.
E minha vida é mais ou menos essa, cara. Assim, eu posso falar que tenho o trabalho que eu pedi a Deus. Trabalho com aquilo que eu realmente adoro e, enfim, jornalismo esportivo me abriu muitas portas, me permitiu fazer muitas coisas que eu jamais imaginei que eu faria na vida. E tô aqui para compartilhar a experiência com vocês, para tirar as dúvidas, para bater papo, enfim, pro que vocês precisarem, pro que vocês quiserem. Obrigadão mesmo pelo espaço.
A gente que agradece de verdade para você, tá? Bom, a gente queria saber, né, no começo, pra gente começar esse bate-papo, como é que foi assim? Como é que surgiu essa vontade de ser jornalista esportivo? Como é que começou toda essa história do Rafael Reis?
Então, pessoal, assim, eu gosto inclusive de contar a minha história, porque eu acho que ela ajuda um pouco a gente a entender que as coisas não são impossíveis. Às vezes a gente pensa, putz, eu sonho com uma coisa e, putz, não rola, é muito distante da minha realidade. O que eu faço hoje era muito distante da minha realidade. Eu quero, e eu acho que serve como um pouco de lição a minha história, para que as pessoas entendam que não tem essa de fora da realidade. Vai de você lutar, vai de você derrubar paredes e vai de você construir o caminho que te leve até onde você quer. Eu sou de uma cidade que, nossa, minúscula, é difícil de encontrar no mapa. Lá no norte do Paraná, uma cidadezinha do lado de Londrina, chama Bela Vista do Paraíso, tem 15 mil habitantes. Para vocês, eu acho que a maioria do pessoal que está acompanhando essa semana de comunicação é de São Paulo, né? Então, imagino, pô, é menor do que o bairro, com certeza é menor do que o grupo do lugar onde você mora. É uma cidade muito pequena, fica umas 4 horas e meia de São Paulo. E assim, é uma cidade que vive do agronegócio, basicamente. Assim, quase todo mundo da cidade, inclusive toda a minha família, pelo menos toda a família mais velha minha, trabalha na roça, todo mundo trabalha no campo. Todo mundo trabalha com produção de alimentos, meu pai, meus tios, todo mundo. E naquela cidade é mais ou menos assim. Claro, tem outras opções menores, mas quase você tem 3 opções de vida. Ou você vai trabalhar com agricultura mesmo, ou você vai dar aula, vai ser professor de escola, vai fazer alguma coisa que vai permitir você ser professor de escola, ou você vai trabalhar com alguma coisa ligada à saúde, farmácia, enfermeiro, até médico, enfim, você vai trabalhar, não tem muito outras coisas para se fazer. E toda a história existente da minha cidade antes de mim havia tido um jornalista na cidade. E, enfim, não tinha rádio da minha cidade, TV da minha cidade, jornal da minha cidade, não tinha nada ligado à imprensa na minha cidade. E como despertou isso em mim? Como foi possível construir esse caminho? Eu tive, por aquelas coisas da vida, assim, difíceis de explicar, eu tive uma professora ainda no ensino fundamental, que era jornalista, de outra cidade, enfim, mas ela era jornalista. E aí ela fez muitas coisas muito legais. Por exemplo, ela foi, na cara de pau, não era de um veículo grande, nada disso, ela foi a primeira mulher a jornalista entrar no Iraque depois da Guerra do Golfo. Então, é, e tipo, não era... Num, frio, fazendo frila para um jornal da região, assim, não era um veículo grande. E, pô, aquilo me percebi, olha, tem outras coisas que dá para fazer. E, ao mesmo tempo, eu fui me apaixonando pelo esporte, eu fui gostando muito de futebol, as Copas do Mundo me... de 94, 98, me trouxeram uma ideia de, pô, gostaria de trabalhar com isso, mas não tenho nenhum talento para jogar futebol. Sou péssimo, inclusive quem já me viu jogando sabe disso. Era goleiro quase a vida toda, depois joguei um pouquinho na lateral direita, mas não sei jogar, não jogo futebol, nem faz um... 7, 8 anos que eu não devo chutar, que eu acho que eu não chuto uma bola a não ser para brincar um pouquinho com meu afilhadinho. Então fui pensando, pô, o que dá para eu fazer para trabalhar com futebol? E assim, eu sempre fui muito curioso, eu sou uma das pessoas mais curiosas que eu conheço, eu sou curioso a ponto de, tipo, quando eu era criança, os meus amiguinhos meus amigos me sacanearem de curiosidade, sabe? Inventarem que tinha um segredo e que não estavam contando para mim, até eu ficar louco de, tipo, preciso saber. Então, eu sempre fui muito curioso, e eu sempre li muito, sempre escrevi muito, sempre fui, sou bem CDF, na verdade. Sempre fui muito de muita leitura. E foi natural perceber, pô, gosto de escrever, gosto de ler, sou curioso, amo futebol, o que dá para fazer? Jornalismo. Aí fiz a faculdade de jornalismo lá em Londrina, que é a cidadezinha do lado, cidadezinha não, Londrina é uma cidade já bem considerável, uma cidade do lado da minha, só que eu não queria trabalhar com esporte em Londrina. E eu não conhecia ninguém em São Paulo, porque a minha obsessão mesmo era trabalhar com futebol internacional, que era o que eu mais gostava. Lógico, eu via campeonato brasileiro, mas meu lance era outro, era futebol europeu. E eu falei, pô, se eu ficar em Londrina, eu nunca vou conseguir trabalhar com isso. E aí tem uma história que eu gosto de contar, que é como eu consegui sair da faculdade direto para a Folha de São Paulo. E sair de Londrina direto para São Paulo, sem conhecer ninguém em São Paulo. A gente está falando, pessoal, de 2005, tá? 2006, não é uma época que hoje, como hoje, que, enfim, você consegue nas redes sociais encontrar as pessoas e mandar, enfim, hoje você adiciona nas suas redes sociais jornalistas e puxa papo. Aquela época não tinha, tinha o Orkut, mas o Orkut não era usado profissionalmente ainda. Então, o que eu consegui fazer? E como eu arranjei meu emprego, meu primeiro emprego. Eu fazia colaboração gratuita para um site que chama Papo de Bola, existe até hoje, de um jornalista que chama Edu César, lá do Rio Grande do Sul, e que ele sempre dá bastante espaço para estudantes, para quem está começando. E aí um dia, eu estava terminando a faculdade, eu falei, pô, preciso dar um jeito de ir para São Paulo, como eu vou fazer isso? A única pessoa que eu conhecia na imprensa era esse Edu César. Mandei um e-mail para ele. Falei, Edu, você conhece alguém em São Paulo? Pelo menos um e-mail para mandar currículo, alguma coisa assim. Ele me mandou uma lista com 250 e-mails. Eita. E não é exagero, eram 250 mesmo, eu lembro. E tinha de estagiário de rádiozinha bem pequena até o Galvão Bueno. E tinha o Galvão mesmo. Tipo, o cara conhecia todo mundo. Aí, o que eu fiz? Eu mandei e-mail para essas 250 pessoas. O mesmo e-mail, claro. Eu só trocava o olá, vírgula, o nome da pessoa. Lógico que alguns eu mandei errado, com o nome errado, nessa pressa, enfim. Mas mandei o mesmo e-mail, com o mesmo currículo e um portfóliozinho. Mandei para esses 250. Lembro muito bem, 30 responderam.
Uau.
O Galvão não.
150.
É, o Galvão não respondeu. Apesar de eu ser de Londrina, né? Que era a cidade onde ele mora, e a cidade da mulher dele, enfim. Mesmo assim, mora quando está no Brasil, né? Quando ele não está em Mônaco. É, mas não respondeu. E eu já conhecia o Galvão de vista da cidade, assim, de parar no semáforo do lado, essas coisas malucas que acontecem. É, enfim, mas 250 responderam. O Kleber Machado respondeu.
Ah, que legal.
Metade, 15, responderam do tipo, coisas do tipo. Olha, vocês, todo mundo que responde te elogia, tá? Não é que eu era bom. Porque ninguém vai responder falando que você é ruim. Então, a pessoa respondeu falando, ah, muito, você é muito bom, você é muito legal, você tem talento e tal. Infelizmente, no momento, a gente não sei de nada, não sei muito como te ajudar. Outros 15 responderam a mesma coisa, mas falaram assim, a frase mágica no final. Olha, mas se você tiver... Mas se você quiser... Mas assim, eu posso... Daqui a pouco talvez apareça alguma coisa e eu entro em contato. Legal, 15 responderam que vão entrar em contato se aparecer alguma coisa. Pessoal, é claro que não vão entrar em contato. A pessoa fala por educação que vai entrar em contato, mas assim, ainda que ela tenha boa vontade, ela não vai entrar em contato, porque ela não vai lembrar. Se Sim. surgir uma vaga, tipo, ela não vai lembrar de você. Talvez ela lembre de quem entrou em contato naquele dia. Não vai lembrar de você. E isso eu tinha essa ciência. E por isso eu acho que essa história eu gosto de contar, e eu acho que funciona para todo mundo, não só para quem quer trabalhar com jornalismo e tal. Acho que isso é uma coisa que vale para tudo. O que que eu fiz? Essas 15 pessoas deixaram uma porta, uma brechinha. Eu falei, você é chato. Porque jornalista é um ser chato. E aí eu comecei a mandar... tipo, essas 15 pessoas, uma vez a cada 2 semanas, mais ou menos, eu mandava uma pergunta, eu mandava para ela. E aí, apareceu alguma coisa já? E aí, para cada dia, eu mandava para uma, sabe? Dava 15 dias, porque tinha 15 pessoas. E eu ficava nessa. Sabia que eu tava sendo chato, que eu tava sendo inconveniente, mas, pô, era a minha única chance. E, enfim, eu fiz umas 3 rodadas, mais ou menos, demorou uns 40, 45 dias, até que o editor da Folha de São Paulo Online, na época do esporte da Folha de São Paulo Online, me respondeu, apareceu. Aí ele pediu meu telefone, eu liguei para ele, e ele falou, ó, tem uma vaga aqui para fazer um freela de 12 dias. Você tem interesse em pelo menos vir aqui fazer um teste? Eu estava em Londrina, né? Eu não estava em São Paulo. Falei, tenho. Peguei um ônibus, fui para São Paulo no dia seguinte, sem saber se eu ia tipo, fazer um bate-volta, porque corria risco de eu não passar no teste. Mas fui com mala para ficar 12 dias também, né? acho que tinha um amigo que morava em São Paulo, pedi para dormir no sofá dele. 12 dias viraram 9 anos.
Caramba.
Por quê? Porque eu fui chato. Depois ele me confessou que nem lembrava de mim e que só me chamou porque no dia que ele precisava caiu o e-mail perguntando lá, e aí, apareceu alguma coisa? E aí foi o primeiro nome que veio, porque tipo, veio na cabeça dele. Então, não posso falar, foi sorte. É sorte, tipo, deu certo. Mas mais do que sorte, eu acho que é isso, de encher o saco das pessoas, ficar em cima das pessoas. Sim. Isso vale, acho que, para qualquer pessoa que está procurando emprego em qualquer área, sabe? Não é entregar currículo que vai resolver a sua busca. É sim encher o saco, ficar em cima, aproveitar qualquer brecha que deem para você. E essa acho que é a minha história de como eu entrei no jornalismo esportivo.
Bom, a gente vê, né, que você também criou um blog, sobre futebol internacional, e você disse, né, que o seu interesse sempre foi futebol internacional. Como é que nasceu essa paixão? Na sua cidade, você já assistia, sei lá, futebol inglês, espanhol? Eu acho que nessa época a ascensão era maior pelo campeonato italiano, né? Se eu não me engano, entre 2005 e 2006, espanhol e italiano.
Então, cara, sim, eu via a Copa do Mundo, eu não tinha TV a cabo e tal, então eu via a Copa do Mundo. Eu percebia que eu gostava muito mais da Copa do Mundo do que de todo o resto, mas todo mundo, né, gosta mais de Copa do Mundo do que do futebol do dia a dia. Não tinha nada demais. Aí já quando eu tava para entrar na faculdade, eu acho que foi 2001, por aí, a gente começou a ter TV a cabo em casa. E aí, por causa disso, eu descobri os campeonatos internacionais. Que assim, eu já tinha visto alguma coisa, porque quando eu era criança, tinha um jogo do italiano que passava por semana na Band. Depois, teve uma época, na época do Ronaldo Fenômeno, o campeonato espanhol passava na Band também, um jogo por semana. Mas era muito pouco. Aí quando começou a ter TV a cabo em casa, que eu descobri que dava para eu passar o fim de semana inteiro vendo futebol. E aí, realmente, cara, durante uma época, uns 2-3 anos, eu acordava sábado para assistir o jogo das 8h45 da manhã do campeonato inglês, ficava vendo futebol até 7 da noite, e no domingo fazia a mesma coisa. E desenhando o campinho, e rabiscando sobre cada time, escrevendo, analisando os jogos e tal. Alguém eu vi que perguntou no YouTube, foi o Reginaldo Santos.
Qual a gente vai colocar a pergunta na tela.
Ele dá. Mas é que é mais ou menos isso. Eu estudava, eu ficava vendo futebol o dia inteiro e estudava. Depois comecei a namorar e tal, e aí, tipo, enfim, você precisa manter um relacionamento, não dá mais pra ver 14 jogos por semana. Teve uma época que eu chegava a ver 14 jogos por semana.
Fica um pouquinho mais complicado.
Você tem que... Enfim. E aí era isso, sabe? Acho que a paixão veio disso. Eu percebi que era um jogo que eu gostava mais. Eu gostava mais da dinâmica da partida. E falei, pô, é realmente isso. E aí passei na Folha de São Paulo, eu fiz de tudo no esporte. Fui setorista do Palmeiras, fui setorista do São Paulo. E aí em 2014, por causa da Copa do Mundo no Brasil, que eu realmente consegui mergulhar de vez no internacional. E aí desde então virou a minha vida, e acho que já são 7 anos escrevendo exclusivamente sobre esse tema.
Você chegou a cobrir em loco a Copa de 2014?
Cobri. Fiz algumas coisas em loco, fiz alguns jogos de Champions League pela Folha de São Paulo.
Legal.
Fiz jogos do campeonato inglês, fui para a Espanha, entrevistei o Cristiano Ronaldo na época do Real Madrid, fui para a Inglaterra fazer um especial sobre o Chelsea. Fui para a Suíça na FIFA, passei uma semana lá cobrindo a organização da Copa. Aí fiz a Copa de 2014 no Rio de Janeiro, fui para o Rio e cobri todos os jogos no Maracanã. Fiz algumas coisas, sim, em loco. Mas depois que eu fui para o UOL, por opção de vida mesmo, eu parei de viajar. Foi uma opção de, tipo, foi a época que eu casei e... Agora, inclusive, minha esposa está grávida. Obrigado. E eu resolvi aí focar na vida pessoal e, tipo, cobrir tudo mais à distância. Tanto que eu não fui para a Copa de 2018. Nem cheguei a ter essa conversa sobre possibilidade de ir. Também não tenho nenhuma expectativa de ir para o Qatar no ano que vem. Lógico, se eles falarem, Rafael, você vai, você tem que ir, lógico, eu vou. Mas não tô fazendo muita questão, não, sabe? descobri que dá para contar minhas histórias à distância cada vez mais, principalmente nesse mundo pós-pandemia, sabe? Tudo dá para fazer de longe. Hoje eu moro em Ribeirão Preto, nem moro em São Paulo mais. E consigo entrevistar todo mundo por aqui, tipo, pelo computador, pelo telefone mesmo. Dá para me virar bem, sem estar em loco. Apesar de eu entender que o in loco tem sua importância, o in loco tem seu valor e pode ser feito, e traz um up, que é interessante, principalmente porque também te proporciona experiências diferentes, né, que são muito legais.
Sim, nesse caso mesmo, acho que se a gente tiver um lado bom da pandemia, foi que, principalmente, né, a gente que trabalha com mídia e essas coisas, é que dá pra gente fazer uma entrevista que poderia, sei lá, ser praticamente impossível ou ser inviável. Igual, um exemplo aqui do nosso bate-papo também. Sabe, fazer você vir de Ribeirão Preto pro Ipiranga pra falar durante 50 minutos, depois ir embora. Sim. Né? Só se você, sei lá, só se você tivesse bastante coisa para fazer aqui na capital e tal. E é uma coisa que ajuda bastante. Ainda falando de...
Desculpa, Guga. Eu sempre trabalhei muito bem com esse lance da distância. Eu entrevistei, ele não era nem famoso ainda, acho que foi o primeiro, segundo ano dele, eu entrevistei o Neuer, acho que em 2008, por telefone.
Caramba!
Lá, lógico, porque eu estava na redação e a Folha pagava a ligação, né? Não tinha o WhatsApp.
Isso ajuda bastante.
Na minha casa eu não ia, mas hoje com o WhatsApp, pô, eu tenho o telefone do pai do Messi, por exemplo. Ele nunca me respondeu, mas tem.
Mas você tem um contato.
Eu tenho o Simeone no WhatsApp. Também nunca me respondeu, mas eu tenho contato. E aí ele mesmo, e ele fica trocando as fotos de vez em quando, então também não é um número antigo.
Ah, você pode mostrar pro seu afilhado, né, que você falou que de vez em quando...
Uh-huh. Você
pode mostrar pra ele, falar aqui, ó, pai do Messi, olha aqui, ó, Simeone, sabe, Atlético de Madrid, campeão. Mas ainda falando de futebol internacional e as suas coberturas em loco, eu queria que você contasse pra gente, né, pra todo mundo que tá aí curtindo, e relembrando o pessoal também, mandem suas perguntas pro Rafael Reis, porque, ó, hoje é um dia especial. Ele vai responder todas as perguntas cabíveis pra ele, tá, gente? Toma cuidado com as perguntas. Não, mas a nossa audiência, ela é bem sensata mesmo. Tá, essa semana inteira tá perguntando bastante coisa legal. Mas, assim, na parte em loco, qual foi o evento, entrevista, que você mais gostou de fazer? Uma que tá marcado pra sempre na sua vida?
As pessoas, como eu entrevistei o Cristiano Ronaldo, as pessoas acham que o Cristiano Ronaldo foi o ápice. Não foi, cara. Não foi, tipo... uma coisa que com o tempo você começa a se ligar, a se ligar, conforme você vai trabalhando, vai conhecendo as pessoas e tal, você começa a tratar esses grandes ídolos, esses grandes nomes, como aquilo que eles realmente são, que são pessoas Sim. comuns, pessoas comuns que exercem muito bem o trabalho deles.
Uhum.
Então é lógico que eu admiro, mas longe de ser tipo, o melhor material da minha vida e tal. Tem dois momentos que para mim foram muito impactantes. O meu primeiro jogo de Copa do Mundo, que foi Argentina e Bósnia 2-1 na Copa de 2014 no Maracanã, foi o primeiro jogo que eu trabalhei de Copa. Então eu lembro, eu chorei antes nesse jogo, na hora que os jogadores estavam entrando em campo, porque foi meio que aquilo de putz, eu consegui, sabe? Cheguei onde eu queria, fiz o que eu queria fazer. Então esse é um ponto, sabe? Talvez esse seja o momento mais legal. Mas a grande matéria, aquilo que realmente eu posso falar de... Pô, é a matéria que marcou minha vida, foi talvez o meu maior furo, a grande história exclusiva que eu consegui, que foi... Que ano que foi? 2013? Não sei se foi 2013, 2014, eu não lembro o ano exato.
Uhum.
Teve um escândalo de manipulação de resultados na Itália. Enfim, eu fui pesquisar e tal, e descobri que tinha um brasileiro que estava sendo, que estava tipo, entre os investigados, né? Não era culpado. Que era o Joelson, um atacante que jogava, acho que na segunda divisão da Itália.
Uhum.
Consegui o telefone dele e consegui falar com ele, e ele me confessou. Ele confessou na entrevista que ele realmente era culpado, que ele havia recebido dinheiro para manipular jogos, para manipular resultados. E aí essa matéria foi muito impactante, foi uma matéria que foi capa do Caderno de Esporte na época da Folha, foi uma chamada na capa com assinatura, que é uma coisa que a Folha na época reservava só para matérias muito bombásticas e muito exclusivas. Então era um cara admitindo que recebeu dinheiro para fraudar resultados de jogos de futebol. E ele não conseguiu fraudar, inclusive. Mas recebeu, ele confessou para mim, depois ele confessou para a justiça também, ficou suspenso acho que 2 anos, e foi bem difícil, porque eu contei para a mãe dele que ele estava preso sem saber, porque como que eu consegui o telefone dele? Eu descobri a cidade da qual ele era, uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, e peguei o sobrenome. Era a época que tinha lista telefônica ainda, virtual, uhum, já na internet. E liguei para todos os números daquele sobrenome da cidade. Era uma cidade pequena. E a uma hora eu caí com a mãe dele. E aí eu liguei e falei, olha, meu nome é Rafael, sou jornalista da Folha de São Paulo. Eu estou tentando entrar em contato com o Joelson, que foi aquele jogador, um jogador de futebol que foi preso na Itália por fraude em jogos de futebol. Você, por acaso, é parente dele e tal? A mulher atendeu e falou, eu sou mãe dele, mas ele tá preso?
Uau, nossa.
É.
Caramba, mano.
Aham. Uhum. Aí eu pedi desculpa, falei, olha, eu achei que a senhora soubesse e tipo, fiquei muito sem graça, sabe? Muito sem graça mesmo.
Imagina.
E pensei, não vou conseguir falar com esse cara. Aí o irmão dele me ligou depois, ela pediu meu número, o irmão dele me ligou, eu pedi desculpa, ele falou, não, a gente entende e tal, você não teve culpa, E passou, falei com meu irmão, ele topou falar e me passou o telefone, eu liguei para ele. Converso com ele até hoje, virou... Não é amigo, claro, porque relação jornalista e fonte não é de amizade. Uhum. Mas virou um cara que até hoje eu acompanho a história, ele me procura. Ele fala que... Tipo, ele gosta muito de mim, porque... Ele fala que tipo, eu contei a história dele direito, eu não demonizei, ele é muito arrependido, inclusive, não era um dinheiro que valia a pena. Por exemplo, acho que ele recebeu 20 mil euros para fraudar, e ele, o salário dele era 15 mil euros, então basicamente tipo, o dinheiro de um mês.
Sim.
E aí vamos pensar a gente, sabe, por exemplo, você faria algo errado pelo seu salário de um mês. Não é um dinheiro...
Um mês e, sei lá, um bônus, né?
Um mês e 40 dias, que seja. Não é um dinheiro que mudaria a vida dele, sabe?
Sim.
Ele se arrepende muito e enfim. E ele gosta, ele acha que eu contei, mesmo tendo contado pra mãe dele e tal, ele acha que eu contei a história dele da forma mais correta possível. E por isso a gente acabou conversando, até hoje conversa bastante, sabe? Criamos uma boa relação.
Essa é a ética do jornalista, né? Que a gente estuda desde o primeiro semestre,
uhum,
as aulas de ética e tudo mais. Bom, vamos ver alguns comentários antes da gente continuar. Vamos colocar aí na tela para você. além das perguntas, comentários também, a Márcia Arruda mandando bom dia a todos, bom dia Márcia. Mayra Lopes, mas eu estou ganhando muito com essas palestras. Pois é, todos aqui estão ganhando muito com todas essas experiências que a gente está ouvindo aqui. Robson Caetano mandando bom dia a todos. Fotografiando está mandando bom dia, bom dia. O Reginaldo Santos mandando bom dia a todos. Ô Guga, quero brindes, então manda a sua pergunta, Reginaldo. Vamos ver, pergunta para o Rafael Reis, qual o conselho que ele aconselha para quem quer entrar nesta área de jornalismo esportivo?
Eu meio que respondi, né? Eu tinha visto essa pergunta, mas vamos lá. Estuda, né? leia tudo. Leia pra caramba, e uma coisa que a gente acha às vezes é tipo, eu tenho que entender muito de esporte. Você tem que entender muito de esporte, sim. Então estude esporte. Mas esporte não é só esporte. Esporte Exato. É reflexo do mundo, é reflexo da cultura, é reflexo da sociedade. Então, estude tudo, cara. Você tem que entender de geopolítica, você tem que entender de economia, você tem que entender de política, você tem que entender de cultura, você tem que entender um pouquinho de tudo. Então, leia. Leia tudo que você puder, consuma o máximo de informação que você puder e seja persistente. Claro, acho que como qualquer profissão, as coisas não caem do céu, você tem que lutar. Então, na verdade, estude muito, estude pra caramba, e tudo que você. E não se foque só em tipo, eu quero trabalhar com futebol, então vou só acompanhar futebol. Não, leia tudo, cara. Leia, estude tudo. E não se assuste com as portas na cara. Você vai levar a porta na cara, mas insista. Seja chato. Jornalista é, por si só, uma figura persistente. Eu sou professor de jornalismo, né? Aqui em Ribeirão Preto. E eu falo das principais características que todo jornalista tem que ter. O jornalista tem que ser curioso e tem que ser chato.
Sim.
Chato no sentido de persistente, de incomodar. Eu sou adepto de um jornalismo que é de incomodar, sabe? Eu não há. É uma característica de quem, talvez, quem vem da Folha, de dar porrada. Tipo, eu gosto de dar porrada, sabe? Lógico, eu conto histórias que são positivas também e tal, mas para mim, a nossa missão é, tipo, informar as pessoas sobre aquilo que não quer, que tem gente que não quer que seja informado. Então, a minha missão é descobrir coisas que as pessoas realmente não sabem e trazer isso à tona. Até porque as assessorias dos clubes e os jogadores já fazem o trabalho de divulgar aquilo que eles querem que seja divulgado. Então, o meu trabalho é fazer o outro. É mostrar aquilo que eles não querem que seja divulgado. E é isso que eu acredito.
Isso. E além de você ter que saber para quem, por quê e para que você está falando, né? Isso é importantíssimo. Bom, chegou uma mensagem do WhatsApp, eu acabei esquecendo de falar, mas você também pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp, tá bom? DDD 11-2061-6257. Vou repetir. 11-2061-6257, vai lá, faz a sua pergunta. O Ronaldo Silva tá mandando: Rafael, acompanha o seu blog e parabéns pelas excelentes matérias. Como e onde você busca todas aquelas curiosidades e dados de times e jogadores de diversas partes do mundo? Essa até eu tô querendo saber.
Primeiramente, queria agradecer ao Ronaldo pela audiência. É difícil de explicar um pouco, sabe? Várias pessoas me perguntam isso. Eu sou metódico. Eu acho que é uma coisa que me ajuda muito. Eu sou um cara de planilhas, sabe? Eu sou nerd mesmo. Então eu tenho muita planilha. Mas tem algumas coisas que ajudam bastante, tá? Eu leio, lógico, não vou falar que eu leio os jornais e tal. Mas eu consumo, sei lá, uns 20 veículos de imprensa internacionais por dia, esportivos, né? Eu entro, por exemplo, eu vou. Eu entro, por exemplo, na Gazeta dello Sport, no L'Équipe da França, na Kicker da Alemanha, em 3 jornais portugueses, 4 espanhóis, 2 argentinos e 7 ingleses todos os dias, e eu vejo a home de esporte deles. O que me interessa, eu leio. O que não me interessa, eu não leio. Rafael, você lê todos esses idiomas? Eu sei inglês e eu sei espanhol. O alemão, o francês e o italiano tem um plugin no Google, que no Chrome, acho, que ele automaticamente traduz a página já pro idioma que você quer. Eu traduzo para o português, mas é até melhor traduzir para o inglês, para quem fala inglês bem, porque a tradução normalmente é melhor. Mas eu traduzo para o português e leio em português, né? E leio muito isso, e aí você fica sabendo de histórias que às vezes não chegaram no Brasil. E sigo muito jornalista no Twitter. O Twitter é uma ferramenta muito importante para mim. Então eu sigo jornalistas esportivos do mundo inteiro que estão falando sobre aquilo que se passa no país deles. Então, a maioria das histórias eu descubro assim, conversando com, tipo, vendo o que está sendo publicado lá fora. Mas eu bato papo também com alguns jornalistas desses, eu peço contato das pessoas. Eu tô de férias, então agora não tá vendo nada na minha cabeça de história. E eu tava, tipo, já numa pegada um pouco diferente nesse último mês por causa da Euro. Então eu não. Faz tempo que eu não entrevisto ninguém, sabe? Eu entro muito em contato com esses jornalistas e falo, pô, você tem o contato de tal atleta, de tal jogador, ou de um tal clube? E aí você vai descobrindo as histórias. E eu tenho uma coletânea de histórias. Eu tenho um Excel que eu tenho mais de 200 pautas frias.
Caramba.
Sabe? Eu fui acumulando, lendo, somando, tipo, guardando para publicar o dia que eu quiser. E aí surge, por exemplo, agora tá se falando de tal personagem, eu vejo se eu já tenho alguma coisa sobre ele lá. Se eu tiver, eu já publico essa história. Se não, eu saio a pesquisa. Então é isso, sabe? Eu sou um acumulador de pautas e assusta, parece, nossa, é muito difícil. É difícil no começo, depois se acostuma. É verdade, você vai pegando o jeito e vai ficando natural. E quem é jornalista já, sabe que, tipo, você começa a enxergar pauta em tudo, sabe? Eu assisto jogos de futebol e no meio do jogo, tipo, começa na minha cabeça a pensar, putz, olha isso que tá acontecendo, isso aqui vale história, isso vai gerar pauta. É uma coisa doida, pessoal. Sim, quem não é jornalista não consegue entender como que o cérebro de um jornalista funciona nisso.
Verdade, é praticamente 24 horas, né, na criatividade, sempre pensando em coisas novas, e é exatamente isso. Você vê detalhes pequenos que você enxerga como uma pauta, que pode virar uma matéria, ou que nem você disse, né, pautas frias, pauta de gaveta, nossa, pauta de gaveta, eu acho que jornalista, eu acho que é o que mais tem hoje em dia, né? Por quê? Porque aquilo pode estourar alguma hora, e se estourar, você tem alguma coisa sobre isso, né? Sim, vamos lá, a gente tem mais alguma pergunta, mais algum comentário? Vamos ver se a gente tem mais comentários aí. Se não tiver, a gente retoma. O Marcos tá mandando, Rafael foi presidente, demonstrou o interesse. Essa é a lição do dia. Legal.
Eu tive uma aluna Arengueri. Eu tive uma aluna Arengueri, sobrenome Arengueri, aqui em Ribeirão Preto. Até Marcos, se você ainda estiver assistindo e você tiver família aqui na região de Ribeirão, manda uma mensagem aí que provavelmente você deve ser parente dela.
Legal, bacana. Bom, é persistente, tá? Só corrigindo. O Edson Luiz, você viveu o tempo de portas fechadas simplesmente por medo de estrelas que se consideram insubstituíveis? Eu passei por isso após a minha formatura em jornalismo na década de 80 e quase desisti.
As portas não se abrem sozinhas, né? Você sempre tem que lutar para conseguir abri-las mesmo. E eu não cheguei a quase desistir e tal, porque realmente, assim, por sorte e tal, por sorte e persistência, eu consegui rápido, assim, eu fiquei, como eu disse, demorei uns 45 dias nesse processo, mas eu tinha bastante medo de não dar certo. Tinha bastante medo, sim.
Bom, a Mayra está perguntando, Rafael, em primeiro lugar, parabéns pela sua trajetória, mas você tem um objetivo em seguir na área de comentarista?
Eu sou comentarista também, tá? Eu sou um colunista, mas o jornalismo opinativo, que é o que o comentarista faz, não é a área que mais me agrada, não. Eu sou mais um contador de histórias, tanto que se você for lá, todos os blogs de esporte do UOL, eu sou diferente da maioria deles. Não sou o único, tá? Tem alguns outros blogueiros com essa característica. O Danilo Lavieri, que é um blogueiro com essa característica. O Demetrio Vecchioli, que é de esportes olímpicos, tem essa característica. A gente tem mais cara de repórter, a gente é mais contador de história. Mas, de vez em quando, eu faço algumas coisas opinativas, sim. Eu comento jogos na plataforma do UOL, no UOL Sport, faço algumas coisas em vídeo pro UOL também, de mais opinativo, mas não é minha praia, não é o que mais me agrada, não que eu não possa fazer, não que eu não saiba fazer, mas eu gosto mais de descobrir coisas e contar histórias do que efetivamente de comentar, de analisar jogos.
Legal. O Rogério Costa mandando o Rafael ser um correspondente internacional. Saber outros idiomas facilita?
O inglês é essencial. Sem inglês você não se vira como fazendo nada internacional. Inglês é impossível. O resto é útil, é bom. Em alguns lugares é bem importante. Por exemplo, França, que é um lugar que não gosta muito de falar inglês, é essencial. Outros lugares não. Por exemplo, na Alemanha, por exemplo, você se vira bem só com inglês. Mas, lógico, se você mora lá e tal, em um momento você vai aprender. Você vai acabar aprendendo naturalmente e tal. É importante, sim, outros idiomas. O inglês é essencial para começar. O inglês é básico. E aí o resto você vai... quanto mais você falar, melhor. Mas eu mesmo só falo inglês e espanhol.
Legal. Tem mais pergunta? A Bianca Santos mandando, parabéns Rafael, você gostava de futebol italiano? Você conheceu o Cristiano Ronaldo, essa sua história é incrível, eu gostei muito. Bom, acho que o pessoal também já quer saber, né? Depois que a gente vê as perguntas, para você contar como é que foi, os detalhes de como é que foi entrevistar o Cristiano Ronaldo, pode ser?
Não, tudo bem, claro.
Vamos lá. Só terminar essa pergunta aí, a gente já vai lá. O Nil dos Games mandando, Rafael, qual foi a entrevista que o entrevistado sempre dava uma desculpa e você achava que não ia dar em nada e no final foi uma grande surpresa na sua vida e na sua carreira?
Lógico que eu insisto, sim, com personagens que não querem falar. Mas normalmente é difícil fazer mudados de opinião, sabia? Normalmente, se o cara não quer dar entrevista, ele não vai dar e pronto. Você insiste, você tenta, você fica em cima, mas é muito difícil demovê-los dessa ideia de não falar com a imprensa. Eu tenho algumas pessoas que eu tento entrevistar há meses e continuo tentando, mas eu abandono, sabe, também, depois de um tempo, porque é perda de tempo, né? Uma hora Sim. Você percebe que a pessoa não quer, e aí você vai atrás de outro modo de falar da pessoa, sabe? Você vai buscar números, se é um personagem sobre o qual você realmente quer falar, você busca formas alternativas, você busca histórias de outras formas, você fala com parentes, você levanta números e você tenta produzir esse material sem a necessidade de falar com a pessoa. Mas sim, tem várias entrevistas que você não dá nada e que viram espetaculares. Principalmente quando atletas não tão conhecidos, sabe? De vez em quando você acha alguma história de algum atleta menos conhecido e você entra em contato com ele para conversar sobre aquilo. E a coisa rende horrores, por quê? Porque normalmente quem não é conhecido quer mais aparecer, né? Quem não tá todo dia dando entrevista tá com mais vontade de falar. E aí você tem bate-papos de uma hora e meia, duas horas. Eu tenho altos papos, por exemplo, com o Júnior Negão, atacante, que foi jogador do Corinthians no time do rebaixamento do brasileiro, mas ele é muito famoso na Ásia. Foi artilheiro do campeonato asiático, do campeonato sul-coreano algumas vezes, e se transferiu para a China nessa temporada. E, nossa, é um cara que quando a gente bate papo é duas horas de entrevista, porque é um cara muito legal e que quer aparecer, sabe? Gosta de aparecer, sim, sim, por não ser tão conhecido do grande público aqui no Brasil.
Inclusive ele ganhou um grande destaque, né? Acho que ele foi o artilheiro da pandemia, alguma coisa
sim,
assim, né?
Sim, ele ficou muito famoso. Eu já tinha entrevistado ele antes, mas ele ficou muito famoso aqui no Brasil, porque naquela época que não estava tendo futebol em quase nenhum lugar do mundo, a Coreia do Sul estava tendo. Sim. E aí, por causa disso, começou a se cobrir muito, ou se cobrir um pouco, né? E ele foi descoberto pelas pessoas.
Bom, nosso tempo tá bem curto. O Sérgio Machado mandando: Rafael, você que é expert em futebol internacional, acha que em um futuro próximo os clubes brasileiros podem se transformar em entidades privadas igual à Europa?
Futuro próximo, não. Vejo que isso pode acontecer em algum momento. Talvez algum aconteça mais iniciativas como, por exemplo, o Red Bull, como o Red Bull Bragantino, e isso vai criando um cenário de outros clubes parecidos surgindo. Mas eu acho bem difícil acreditar que clubes populares no Brasil, já clubes com grande torcida, clubes com com sócios, que a torcida aceite bem essa ideia de o clube deixar de ser propriedade dos sócios para virar propriedade de uma pessoa ou de um grupo. Acho bem difícil que isso aconteça a curto prazo. Por quê? Porque você ter um dono, a gente vê como é algo legal. Sei lá, será? Olha o que, por exemplo, os torcedores do Manchester United fazem. Sério, fazem protestos imensos contra o dono do clube, contra os Glazer. Então, você não necessariamente esse é o melhor caminho. Esse é um caminho. O caminho é você ter uma gestão profissional. O caminho é você tratar aquilo como negócio. Mas não necessariamente isso só pode acontecer se você for uma entidade privada. Vamos lá. O clube mais vitorioso da história do futebol, o clube mais poderoso do mundo, que é o Real Madrid, é uma associação que tem sócios. Não, é um clube que tem um modelo idêntico ao dos clubes brasileiros.
Sim.
Então, não necessariamente o nosso modelo é errado. O nosso modelo é ruim porque é feito com amadorismo. Mas não é pelo modelo em si.
Isso eu concordo com você. Acho que se falou muito, né, cerca de 2 anos atrás, que o Botafogo poderia virar SA, né? Uhum. Ficou bastante esse burburinho, só que acabou dando em nada. Muito por conta do amadorismo, que é o futebol brasileiro em muitas das vezes, e também que hoje também é muito difícil você querer investir aqui no Brasil, né? Principalmente um clube de futebol. Fica um pouco mais difícil. Bom, o Márcio Arengueri mandando assim: sim, minha região original é Ribeirão Preto, aí ó, deve ser parente então. Minha sobrinha Estela Arengueri também é jornalista e mora em Ribeirão. Ah, então deve ser ela.
A Estela foi minha aluna.
Olha só, só a Rádio Conectados para promover esses encontros mesmo. Ó, você tá vendo o link do site do blog do Rafael, né? Só que antes da gente terminar, contar rapidinho, a gente já tá em cima da hora, mas contar rapidinho essa história do Cristiano Ronaldo.
Ah, eu fui para a Espanha em uma viagem patrocinada, na verdade, pela Konami. Não foi nem a Folha que me mandou. A Konami entrou em contato com a gente oferecendo uma entrevista com o Cristiano Ronaldo.
Que legal.
Aí fui para lá, entrevistei ele. Era a época que ele era o garoto propaganda do PES. Mas assim, a entrevista em si foi muito ruim. Você tinha que mandar todas as perguntas prévias por e-mail para serem aprovadas. Eu tentei fazer uma pergunta que fugia do script, a assessora dele deu xilique e não aceitou fazer. A impressão que eu tive foi que ele é muito legal, ele é muito simpático, ele é muito educado e ele é bem do bem, mas que a equipe em torno dele bloqueia tudo. Não sei se isso é proposital também, se é aquele lance de ele precisa ser legal por causa da imagem dele. Então ele coloca pessoas chatas no entorno para, tipo, para ele não queimar o filme, mas conseguir controlar, ou se realmente ele é legal e a equipe é chata e ponto final.
Sim, eu acho que é mais ou menos assim mesmo, né? Porque, não sei, às vezes se fosse uma pergunta que interessasse ou alguma coisa, ele poderia até responder. Mas eu acho que isso...
a pergunta, ela não deixava você terminar. Começava uma pergunta com palavras que ela não tinha no script, ela já começava, não, isso não tá combinado, isso tá combinado, não é para essa pergunta não foi enviada, não podemos.
Ah, então, ele é muito blindado mesmo, eu já vi várias histórias sobre isso mesmo, que pessoas que foram fazer entrevista com ele tiveram que mandar muito tempo antes para eles aprovarem, eles retornam o e-mail, olha, corrija isso aqui e tal.
Sim, Konami dos jogos, foi. Ele era garoto propaganda do PES na época.
Sim, pergunta do Nil dos Games. Bom, pra gente encerrar, só falar aqui, ó, quem ganhou essa camiseta maravilhosa com CD do Brasil com S, super kit aqui da Rádio Conectados. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, CD do Brasil com S e essa camiseta toda estilosa, cara. Caramba, eu queria realmente ter uma camiseta dessa. Aqui ninguém me dá nada. Então, ó, vai pro Sérgio Machado. Parabéns, Sérgio. Pergunta pelo WhatsApp e também pelo WhatsApp. A pergunta do Ronaldo Silva, que ganhou esse super kit aqui com chaveirinho da FUNSAI e esse bloquinho de notas do Famílias Empreendedoras, tá bom? Você pode conhecer mais sobre o projeto Famílias Empreendedoras. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o Instagram delas aí, mas é só que você colocar Famílias Empreendedoras no Instagram, que você provavelmente vai achar, tá? Tá bombando o Instagram dessas meninas. Rafael, queria agradecer você mais uma vez, tá bom? Obrigado mesmo. É uma coisa que eu tô falando para todos os palestrantes aqui, mas é a realidade. A gente agradece por você ter emprestado todo esse conhecimento, por você ter aberto mais a cabeça dos nossos alunos, da nossa audiência, todo mundo que está aqui curtindo esse bate-papo de hoje. Muito obrigado. Aí, tá aparecendo no Instagram, projeto FEM, tá? FEM FUNSAI, para Famílias Empreendedoras, tá bom? Obrigadão, Rafael.
Eu que queria agradecer ao Guga, ao Kleber, ao Rafael, a toda a equipe da Rádio Conectados. Queria agradecer também a quem gastou seu tempo me ouvindo durante essa última uma hora. Queria aqui também falar para quem gostou, quem quer acompanhar meu trabalho melhor. Já foi disponibilizado o link do meu blog no UOL. Também temos o meu Instagram, que é @blogdoRafaelReis. Temos o meu Twitter, @RafaelReis14. E para quem gosta ainda mais, no Instagram tem um número de telefone para qual você pode mandar uma mensagem e aí você começa a receber diariamente todos os meus posts. Você recebe uma newsletter via WhatsApp. Tem no Instagram, se você buscar lá no meu perfil, tem lá a propagandinha certa dessa newsletter. E A partir de terça-feira que vem, ela volta a ser atualizada. Essa semaninha eu tô de folga. Um descansinho entre Eurocopa, Copa América e Olimpíadas.
Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.